quais os outros grandes objetivos, os mais relevantes desse segundo mandato, doutor Dante?
Como eu falei no meu discurso, Ademar, na sexta à noite, é a tentativa de aproximação das instituições. A gente sabe que elas têm uma certa proximidade, mas a gente quer estreitar os laços ainda mais. Porque, como eu disse lá no meu discurso, as instituições, elas existem, sim, para defender os seus pares, mas sim para prestar serviço à comunidade. Então, nada mais correto do que instituições irmanadas, instituições aproximadas, prestando o melhor serviço à comunidade, e aí sim, aí a gente pode dizer que a roda gira, a roda consegue girar. Se não, cada um ficar defendendo o seu lado, a gente não chega a lugar nenhum, porque sem a soma de esforços, sem a soma de pensamentos, nós ficamos naquele nosso mundinho e nós não crescemos nunca. Então essa é a nossa ideia, o nosso grande objetivo é unir essas instituições.
E o senhor vê assim boa perspectiva no sentido de se atingir esse objetivo?
Sim, temos excelentes perspectivas, tanto é que no início agora de março, acabamos tendo uma reunião em Lagoa Vermelha com o Corregedor Geral da Justiça Estadual, Dr. Giovanni, o desembargador Giovanni Conte, onde tivemos uma conversa franca, aberta, relatamos os nossos problemas, eles nos esclareceram muitos pontos e assim a gente vai crescendo e vai criando essa aproximação. E certeza absoluta também pela conversa que já tivemos com a nova diretora do foro, que vai ser a doutora Lilian, que é a nossa conterrânea aqui, que vai assumir o foro de Lagoa Vermelha e que vai facilitar essa aproximação, porque aquilo que ela já me adiantou é de que vamos criar, inclusive, passar a criar e ter novamente a comissão mista, que é onde todas as instituições fazem uma reunião mensal, semanal, trimestral, enfim, nós vamos definir, mas que a gente possa, aquelas pequenas coisas, conseguir resolver entre aqueles que estão na reunião, não demandando aos nossos superiores, como no meu caso, Leonardo Lamarck, na seccional, ao Tribunal de Justiça, à presidente do Tribunal de Justiça, e assim por diante.
Quando que ela assume a direção do foro?
Pelo que a gente tem conhecimento, é dia 1º de junho. Não sei, não tenho a certeza para te dar essa data, mas pelo que a gente havia conversado com ela, era nessa data. Pode ser que tenha alguma modificação, mas em princípio é dia 1º de junho.
Não, e a gente pôde ouvir a doutora Lilian, tão logo ela assumiu, está cheia de ideias, está muito entusiasmada, com vontade de fazer muitas coisas acontecerem.
Exatamente, ela está vindo com essa ideia de modernização do judiciário, e quando a gente fala modernização do judiciário, não é simplesmente a gente abarrotar de produtos de informática modernos lá dentro. É dar esse suporte às partes da qual ela vem fazendo. A gente acompanha também ela nas redes sociais, é uma rede social aberta. Então a gente vê que ela tem algumas atitudes que não é comum aí dos magistrados. E quando isso ocorre, claro que causa um impacto. Mas isso a gente já tinha conhecimento que é do perfil da doutora Lilian, porque a doutora Lilian, eu lembro muito bem que quando ela era servidora aqui em Lagoa Vermelha, no antigo prédio do fórum, eu era estagiário na terceira vara, onde a gente foi colega por um curto espaço de tempo. Depois ela passou a defensoria e depois veio a ser magistrada, né? Foi defensora pública e depois virou magistrada. E quando ela passou a ser magistrada, a gente já conhecia desse perfil dela, e aí por onde ela passou, nas comarcas que ela passou, ela conversa com as pessoas, ela deixou saudade.
Doutor Dante, a pandemia caiu em termos de números, melhorou bastante o cenário. Prova está que tivemos aí o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Como é que está a questão das audiências presenciais?
Primeiro, Ademar, eu diria que é tão bom a gente se sentir quase que na normalidade, só de não usar máscara já é tão bom a gente se sentir parecendo normal, né? Mas não estamos ainda num momento normal, ainda estamos num final de pandemia, esperamos que um final, mas as audiências, elas estão ainda, muitas de forma virtualizada e muitas de forma presencial, a depender de cada magistrado. Ainda tem orientações dos tribunais de justiça, das formas de como se fazer essas audiências, e cada magistrado, enfim, verifica como que aquela ação poderia ter um desfecho, seja mais rápido ou seja mais aguçado, e aí ele marca essa audiência da forma como ele entender por bem. Claro que aquele colega advogado que esteja em desacordo com isso tem os meios legais e assim vai fazer a sua reclamação, como a gente pode dizer, para que o ato aconteça da forma que ele queira, seja presencial, seja virtual. E essa é uma das formas dessa aproximação que a gente quer, para que essas pequenas coisas não passem a acontecer. Quando a gente diz pequenas coisas é porque são atos isolados, porque tem advogado que não quer, tem advogado que quer, tem juiz que não quer, tem juiz que quer, tem promotor que não quer, tem promotor que quer, enfim. Então, que a gente deve sentar e ver o que é o melhor para todos. E aí sim, pode ser que prejudique um ou outro, mas é pensando na coletividade. Então, a gente, nesse momento, ela está ainda de forma variada. Ela é um pouco virtual e um pouco presencial.
Doutor Dantas, com relação a essa audiência, vamos dizer, esse encontro que se teve com o corregedor do Tribunal de Justiça, quais as principais demandas encaminhadas pela OAB?
As principais demandas, ela é não só por Lagoa Vermelha, é do Estado todo, é uma reclamação do Estado todo. E aqui eu posso te dizer, Ademar, que é uma reclamação que sempre existiu, que é a falta de servidores. E essa falta de servidores, a gente sabe que não é por culpa dos servidores, não é isso. Inclusive, os servidores que a gente tem aqui são servidores que, na sua grande maioria, são de Lagoa Vermelha e prestam um excelente trabalho dentro das condições que lhe dão, dentro das condições que lhes são disponibilizadas. Então, eles apresentam um excelente trabalho. A reclamação é, sim, a falta, porque toda e qualquer vara judicial, ela necessita de mais pessoas para trabalhar. Precisa de mais o trabalho humano dentro dessas varas. Por mais que tenha se virtualizado os processos, por mais que tenha ido para o lado robotizado dos processos, em muitos atos a se fazer no processo, ainda depende muito da movimentação humana, e isso falta. Aí o corregedor nos esclareceu de que um concurso que estava em andamento, serão chamados alguns técnicos, uma centena de técnicos que passaram no concurso até o final desse ano, e também até a metade do ano que vem, mais algumas centenas de técnicos que vão ser chamados desse concurso, porque aí existe uma barreira, questão fiscal aí que eles têm que respeitar. Então existe uma barreira, por isso que vai ser chamado no próximo ano. Mas, ao que tudo indica, esses servidores iriam suprir essa falta que existe hoje. E uma vez suprindo essa falta, a gente passou para uma segunda reclamação, que na verdade é algo que todo mundo está aprendendo ainda. Claro que a advocacia já está um pouco mais familiarizada com o sistema EPROC, que é o novo sistema da Justiça Estadual, onde já trabalhava na Justiça Federal esses advogados, então se familiarizou mais rapidamente. No entanto, a gente viu uma certa dificuldade dos servidores em trabalhar, porque eles também estavam com outro sistema, que era o sistema Temes, há muito tempo trabalhando, então estavam familiarizados com aquele sistema, e veio um sistema novo, e muitas vezes eles estavam trabalhando com os dois sistemas, então causava confusão. Então tem uma sucessão de erros, muitas vezes, nas movimentações processuais, e aí também nos foi informado pelo corregedor que serão feitos grupos de treinamento, primeiro com os magistrados, depois com esses servidores antigos. Aqueles servidores que eu falei que serão chamados, os técnicos, já entrarão com esse curso feito, ou seja, também não estarão viciados com o sistema antigo por trabalhar. Então, automaticamente, vai dar uma celeridade maior nesses processos, o que vai ser bom para todo mundo, para a advocacia, para o judiciário e para a população em geral, que é o que eu sempre digo, que a gente sempre fala, que o maior cliente da justiça não é o advogado, não é o juiz, não é o promotor, não é o defensor público, e sim a cidadania como um todo, o jurisdicionado. Esse sim é o cliente, e é a esse sim que tem que prestar um bom serviço.
Sucesso nesse segundo mandato como presidente da OAB de Lagoa Vermelha, doutor Dante.
Muito obrigado, Ademar, muito obrigado à Lagoa FM por esse espaço, e tenha certeza que aquilo que estiver ao nosso alcance enquanto subseção de Lagoa Vermelha, estamos à disposição de vocês. Obrigado.
Doutor Dante Dalcastelli Neto, presidente da OAB, subseção de Lagoa Vermelha, empossado na noite desta sexta-feira para um segundo mandato à frente da instituição.